Muito bom dia, são 10 horas em Portugal e em Angola, são 8 horas em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 11 em Moçambique e na África do Sul. Vamos avançar já com as notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora. João Pereira da Silva.
Novo governo em São Tomé e Príncipe, sem as ministras dos Negócios Estrangeiros e do Turismo. Novos ataques no centro de Moçambique, outra vez, contra autocarros passageiros. Jorge Cás Fonseca quer regras claras para o regresso às aulas.
São algumas das notícias no Jornal das 10, mas há mais, tem de ouvir. A edição das 10 é de João Pereira da Silva.
Está remodelado o governo de São Tomé e Príncipe. Era uma exigência do presidente Evaristo Carvalho, manifestada na última reunião do Conselho de Estado. Saem duas ministras recentemente envolvidas em polémicas. Elsa Pinto, dos Negócios Estrangeiros, confrontada com a polémica em torno do consulado honorário de São Tomé em Marrocos, e Graça Lavres, do Comércio e Turismo, também envolvida em polémica com o novo presidente do Governo Regional do Príncipe. Mas há mais, como avança Brassana Santos em serviço especial para a RDP África.
Para além da exoneração da ex-ministras do Turismo, Comércio, Cultura e Indústria e dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Graça Lavres e Elsa Pinto, respectivamente, a remodelação fica marcada com a entrada de 3 novos ministros e um secretário de Estado, nomeadamente o jurista Cílcio Santos, como novo ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização, Edith Tenjua, nova ministra dos Negócios Estrangeiros, e Ayrton do Rosário, ministro do Turismo, bem como Eugênio Nascimento, novo secretário de Estado das Obras Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território. De referir que esta remodelação governativa sofre algumas alterações estruturais, com destaque para o antigo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Juan de Castro, que é nomeado ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias. Os outros ministros e secretários de Estado permanecem na estrutura governativa.
Edith Tenjoá é nova ministra dos Negócios Estrangeiros. Ayrton do Rosário é o novo ministro do Comércio e Turismo. Uma remodelação anunciada no fim de semana em que o Conselho Nacional da ADI, maior partido da oposição, marcou o Congresso para escolher o novo líder. Congresso marcado para 3 de outubro. O anúncio foi feito por Orlando da Mata.
Esse Congresso está marcado para dia 3 de outubro. É a data que foi escolhida pelo Conselho Nacional como a data para o nosso Congresso. Um Congresso que tem sido pedido já há algum tempo pelos nossos militantes, um Congresso para a união do próprio partido e também um Congresso que faz todo o sentido, dada a atual situação política que nós temos acompanhado, e é necessário que o ADI se mostre cada vez mais forte para podermos estar preparados para aquilo que São Tomé precisa de nós como o maior partido da oposição.
São Tomé a dominar a atualidade esta manhã. Aqui, de resto, é o tema da Hora dos Ouvintes, depois deste jornal, com comentários de Abílio Neto. 2 mortos e 10 feridos é o resultado de novos ataques na manhã de ontem, domingo, entre as províncias de Sofala e Manica, no centro de Moçambique. Os alvos foram autocarros de transporte de passageiros. Orfeu de Salisboa.
Os ataques armados contra 4 autocarros de transporte de passageiros e escoltados pela polícia tiveram lugar entre as vilas de Inchop e Grongosa, nas províncias de Manica e Sofala, no centro de Moçambique. Dos ataques ocorridos ao longo da Estrada Nacional número 1, na manhã de domingo, segundo fontes hospitalares, resultaram na morte de 2 pessoas e 10 feridos, alguns dos quais com gravidade. Os autocarros que foram alvo de ataques seguiam das cidades de Maputo e da Beira com destino a Nampula e Quelimane.
E o líder da RENAM já veio condenar estes ataques atribuídos à Junta Militar, um grupo armado dissidente do partido.
Lamentamos em relação a esses ataques, a esses irmãos que não têm outro recurso, e o alvo principal deles é a população indefesa. E por isso, em muitos casos, nós temos feito o apelo para que eles voltem à razão. Se eles têm problemas dentro da RENAM, que coloquem os seus problemas para serem selecionados. Agora, quando matam, disparam contra autocarros, isto não é normal.
O Suf Mamad garante que está a fazer tudo para convencer o general Mariano Nyong'o e os seus seguidores a abandonarem as armas.
Já fizemos o máximo, né? Os apelos que estamos a fazer é para trazer eles de volta. E nós temos feito contactos através de algumas pessoas de boa fé para que possam trazer de volta os irmãos que hoje estão a atacar na via pública.
Já o presidente do MDM está preocupado com a lentidão na implementação do processo de desmobilização e reintegração dos ex-combatentes. Davi Simango vê aqui um sinal de ausência de reconciliação efetiva no país.
Imaginem uma pessoa que esteve nas matas durante muitos anos, com um acordo de paz efetivo assinado há mais que um ano, e tem que ficar mais anos à espera de se beneficiar do DDR. Queremos que haja celeridade neste processo para dar conforto aos nossos irmãos que durante muitos anos se empenharam para reclamarem pela democracia.
Davi Simango considera também que o processo está ainda longe de ser inclusivo e de ser um instrumento de reconciliação nacional efetiva.
Moçambique precisa de uma reconciliação não demagógica. Moçambique precisa de uma reconciliação onde cada um de nós respeita a identidade do outro.
Davi Simango, este fim de semana em Maputo. Agora, Cabo Verde, o presidente Jorge Cás Fonseca está preocupado com o regresso às aulas, o regresso presencial no dia 1 de outubro.
Não se pode parar o país, não se pode parar as escolas, que é fundamental para as crianças, para o seu desenvolvimento, que tenham aulas presenciais também. Mas temos de ter todos consciência de que é um fator acrescido de risco do contágio. E, portanto, deve haver regras, balizas, procedimentos muito claros e muito bem difundidos de uma forma clara, alargada e permanente.
Jorge Cás Fonseca acha que, de resto, este o anúncio de regras claras é um fator que vai inibir ou vai evitar o mais contágio nas escolas.
Exige que isto seja muito bem pensado, bem planificado e muito melhor executado. E, sobretudo, também tem que haver, creio eu, uma atitude de explicação em detalhe do que deve ser, de como é que se deve processar a entrada, as regras que são exigidas, de maneira a que, sobretudo numa camada muito jovem, essas regras possam ser percebidas e aplicadas.
Jorge Cás Fonseca, ontem à noite, na televisão de Cabo Verde. Em Angola, as igrejas e os templos religiosos reabriram as portas ontem, depois de 6 meses fechadas por causa da Covid-19. Manuel Augusto.
A semelhança de sábado, várias igrejas reabriram seus templos e cumpriram com as medidas de biossegurança e distanciamento físico, como estipula o decreto sobre a situação de calamidade pública. Neste primeiro domingo de adoração, a maioria das igrejas aqui em Angola lançou mensagens de esperança e que a pandemia venha a terminar o mais rápido possível. Ao proferir a sua homilia, o bispo da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, Afonso Nunes, encorajou os fiéis a não temerem diante das dificuldades.
Mas também agradecermos às autoridades angolanas que depois de 6 meses acharam bem com o Filho de Deus para que, sobretudo, a nossa unidade, a nossa fraternidade e irmandade continuem até lá onde Deus vai quiser.
Na mesma vertente, a Igreja Metodista Unida de Angola apelou aos seus membros para o cumprimento rigoroso das medidas de biossegurança.
Precisamos sim combater essa pandemia, precisamos respeitar com as regras que nos permitem não sermos afetados, mas acima de tudo devemos implementar a nossa fé.
Bispo da Igreja Metodista Unida em Angola, Gaspar Domingos.
Na Guiné-Bissau, para marcar o Dia Internacional da Paz, diferentes atores encontram-se hoje numa mesa redonda para refletir sobre os problemas da saúde, com os problemas do país, inclusive os problemas de saúde também, como nos conta Yacouba Dançol em serviço especial para a RDP África.
Para assinalar o Dia Internacional da Paz, as organizações da sociedade civil guineense reunidas no espaço de concertação, a ONU e a delegação da União Europeia reúnem-se no Memorial da Escravatura em Cacheu, no norte do país, para uma mesa redonda de reflexão sobre a construção da paz na Guiné-Bissau, incluindo os seus esforços na resposta à Covid-19, progressos alcançados, desafios e formas de os ultrapassar. Segundo um comunicado do Gabinete das Nações Unidas na Guiné-Bissau, a que a RDP África teve acesso, à volta da mesa redonda estarão a representante do secretário-geral da ONU, Rosine Tsori Koulibaly, a embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau, Sónia Neto, e os representantes das organizações da sociedade civil guineense que fazem parte do espaço de concertação. Sob a moderação de Carlos Cardoso, do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, o evento será transmitido para todas as regiões do país através de videoconferência para permitir a participação e o envolvimento dos pontos focais das organizações da sociedade civil, acrescenta o comunicado.
E para comemorar os 75 anos das Nações Unidas, que oficialmente se assinalam no dia 24 de outubro, a Assembleia Geral da Organização realiza hoje uma reunião por videoconferência sob o lema do futuro e o compromisso coletivo com o multilateralismo de Portugal. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou já uma mensagem onde salienta a urgência de um compromisso a nível global, destacando a luta contra a Covid-19 como um dos maiores desafios à escala mundial e que as Nações Unidas e os seus Estados-membros enfrentam desde a sua criação há justamente 75 anos. É uma solução para a falta de alojamento universitário em Portugal. O Ministério do Ensino Superior acaba de anunciar um aumento de 16% no total de camas disponíveis em comparação ao ano letivo anterior. Jornalista Rita Fernandes.
As novas 4.500 camas vão estar distribuídas por pousadas da juventude, alojamentos locais e hotéis, espaços que o governo pretende rentabilizar depois da queda da procura turística por causa da pandemia. No documento enviado à Antena 1, o Ministério do Ensino Superior explica que as medidas de combate à Covid-19 significaram uma redução de 15% dos lugares disponíveis em residências de estudantes, mas para este ano, no total, vai haver mais camas disponíveis do que no ano passado, cerca de 18.400, sobretudo em Lisboa. O Ministério garante que o número e o tipo de camas disponíveis vão ser constantemente atualizados online no Observatório do Alojamento Estudantil.
E este ano, os Emmys foram batizados de Pandemis. Os principais prémios para a produção televisiva dos Estados Unidos foram entregues esta noite em Los Angeles, numa cerimónia sem público e com os nomeados a surgirem no ecrã a partir de casa por videochamada. Jornalista Pedro Guilherme.
Era para ser uma cerimónia como tantas outras, mas a pandemia mudou os Emmys logo no arranque. A passadeira vermelha passou para a casa dos nomeados, já a abertura da cerimónia teve público e risos, mas era tudo gravado.
Well, hello and welcome to the Pandemies.
Jimmy Kimmel foi o anfitrião da edição mais fora da caixa dos prémios que distinguem séries e programas televisivos. Apesar do novo vírus, explicou que a plateia estava vazia e sobre haver cerimónia na mesma, Kimmel disse que é preciso haver diversão.
What's happening tonight is not important, but it's fun. And right now we need fun.
It's war time to fight this takeover.
Quanto aos prémios propriamente ditos, a noite foi feliz para Succession. Venceu em 4 categorias, entre elas melhor ator para Jeremy Strong e melhor série dramática. Produção da HBO, que não descola da liderança, já que no ano passado tinha ganho com A Guerra dos Tronos.
People who wear masks are driven by trauma.
Também da HBO e também com 4 prémios, a série Watchmen é outra das grandes vencedoras da noite, ao arrecadar melhor série limitada e melhor atriz para Regina King. Nas categorias secundárias houve algumas surpresas, Julia Garner por Ozark, da Netflix, e Billy Crudup em The Morning Show, da Apple TV, venceram melhor atriz e melhor ator secundário. No lado da comédia, Schitt's Creek, uma série canadiana que não é transmitida em Portugal, conseguiu o pleno. Arrecadou 7 Emmys, todos da categoria para fazer rir.
Pandémicos este ano sem direito a passadeira vermelha por causa de, justamente da pandemia. A cerimónia de entrega dos Emmys decorreu esta noite de modo virtual em Los Angeles.